já quanto à atribuição deste poder, do ponto de vista constitucional, às regiões autónomas, parece-nos também aqui cair em algum perigo, tendo em conta os interesses que estão em jogo. Até por uma questão de reciprocidade, porque nós não nos podemos esquecer que os arquipélagos têm não só a entrada, como a saída de pessoas. E, senhora deputada, eu peço desculpa, eu ouvi-os com toda a atenção, não interrompi ninguém.
Eu já disse nesta comissão que não quero discussão de pessoa para pessoa. A mesa é a que manda falar.
Eu não interrompi ninguém, ouvi com atenção e pedi também que ouvissem, até porque, como disse, estamos a falar aqui de uma questão que é da maior complexidade e, com todo o respeito que nos merece a autonomia, não deve ser debatida de forma ligeira. Nós temos a entrada e saída de pessoas e, portanto, necessariamente haverá um condicionamento que é feito pelo Parlamento Nacional, que não pode, evidentemente, também ser ultrapassado pelos órgãos regionais. No que diz respeito depois à proposta do PSD da alteração ao número 2, mas também depois ao artigo 27º, parece-nos que é de facto um pouco redundante o estar aqui a acrescentar a emergência de saúde pública, porque o estado de emergência já inclui as questões de natureza de saúde pública, por um lado. Por outro, no que diz respeito à proposta de alteração, e começo também pela do PSD, relativamente ao artigo 27º, parece-nos que há aqui várias indeterminabilidades, nomeadamente para aquilo que está em causa de uma limitação tão grave dos direitos, liberdades e garantias, e que a norma constitui por isso uma norma muito aberta que, em nosso entender, não deve estar formulada neste sentido. Quanto à do PS, a do PS radica desde logo em duas problemáticas e critérios que estão aqui ausentes. Por um lado, a deliberação da Assembleia da República, e por mais que nos possa preocupar, e acompanhamos evidentemente a preocupação relativamente a futuras pandemias, que sabemos que, até por força da crise climática e do agudizar dos fenómenos climatéricos extremos, será mais frequente quer as pandemias, quer também outras situações, até outras catástrofes ou eventos extremos que possam levar à declaração de estados de emergência. Parece-nos que fazê-lo ao arrepio de uma deliberação da Assembleia da República, desde logo, constitui um problema na limitação dos direitos, liberdades e garantias. E, por outro lado, a ausência de uma decisão judicial, em prevalência de uma decisão administrativa, que, mais uma vez, também aqui, tendo em conta aquilo que possa ser a formação, e aqui falo sem qualquer tipo de complexo ideológico, não é nenhum recado, nem nenhuma questão, nem para a esquerda, nem para a direita, estamos a falar de ponto de vista abstrato, porque também temos que ter presente, de forma abstrata, quando discutimos a nossa lei fundamental, aquilo que possa ser um regime autocrático em detrimento de um regime democrático. E, portanto, parece-nos que há, de facto, ter aqui alguma cautela quando estamos a excepcionar do elenco dos direitos a alguma matéria, porque, como já aqui foi referido, nenhuma das demais tem a ausência ou de uma decisão judicial ou desta suscetibilidade da Assembleia da República se pronunciar. E apesar daquilo que foram as fragilidades e da aprendizagem que tivemos que fazer durante o estado de emergência, há uma coisa que todos temos a certeza: esta decisão foi tomada pelo órgão que representa de forma plural e inequívoca todos os portugueses, foi tomada de facto pelo órgão de soberania que é a Assembleia da República, em que todos inclusivamente trouxe e obrigou a que o Governo de alguma forma envolvesse a Assembleia da República e as restantes forças políticas até naquilo que era o conhecimento da informação, porque imagine-se que esta era uma decisão meramente administrativa e meramente na tutela do Governo, em que não teríamos sequer acesso à informação. E, portanto, é com preocupação que vemos estas soluções na forma como estão. Isto não significa que não tenha que se encontrar uma solução para que, de forma inequívoca, a Constituição respalde o estado de emergência, mas não pondo em causa ou sacrificando não só os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos na perspectiva individual, mas também da oposição e os direitos políticos, nomeadamente à informação, porque se hoje temos uma informação, e foi de facto um bom exemplo até as conferências do Infarmed e toda a informação que nos foi feita chegar, se calhar se tivéssemos um mecanismo deste, estaríamos todos arredados do poder de decisão e da informação, coisa que acabou por não acontecer durante a pandemia, e até foi um exercício democrático muito mais saudável do que se calhar poderíamos ter imaginado num contexto tão difícil.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para fechar esta ronda o deputado do Livre, Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, já à noite, a todas e a todos, embora nos tenhamos visto durante todo o dia de debates. Vou começar do fim para o princípio. As propostas do PCP, a linha E do número 3, perfeitamente de acordo com esta alteração terminológica. A linha D do mesmo número, também perfeitamente de acordo, em que haja uma distinção em relação à prisão disciplinar, ou melhor, que ela só seja possível em tempo de guerra ou no decurso de missões militares, com garantia de recurso para o tribunal competente, como já era, e importante haver uma distinção entre o tempo de guerra ou a missão militar e o tempo de paz, até porque de outra forma não há uma hierarquia na imposição de disciplina em relação aos militares. Em relação às propostas do PSD e do PS, no mesmo artigo 27º, eu devo dizer que em tudo o que tem a ver com possíveis limitações da liberdade, nós não devemos só argumentar ou raciocinar com base no bom senso, mas devemos raciocinar com base em toda a dúvida razoável. Ou seja, eu tenho que ser muito bem convencido, e não só apenas convencido com argumentos de senso comum em relação a limitações da liberdade. E também não podemos só, como aliás já disseram outros e outras antes de mim, não podemos só raciocinar com base em situações plausíveis ou correntes, mas precisamente como estamos a falar de situações que são elas, pela sua própria natureza, invulgares, devemos também admitir que, não só do ponto de vista da saúde pública, mas do alarme social, mas das consequências políticas, estejamos a viver situações que sejam inusitadas, imprevistas, invulgares, e em que, portanto, esse bom senso pode escassear e em que podemos encontrar também quem queira abusar destes poderes. E é por isso que nem numa das propostas, nem na outra, o livro pode concordar, porque se nos lembrarmos de outras situações pandémicas, ao longo da história, mesmo da história recente, se pensarmos que nem todas elas são como do Covid-19, se pensarmos que em geral elas não vêm dissociadas de questões que são de comunidade, de etnia, de estilo de vida, de modo de vida, imagine-se, eu sei que não está certamente no raciocínio de ninguém que propôs estas alterações à Constituição, nos anos 80, no tempo da epidemia de HIV-Sida, o pânico social homofóbico que então existia, com governos que eram genericamente, estavam alinhados com esse pânico homofóbico, o que poderia dizer a separação de pessoa portadora de doença contagiosa grave ou relativamente à qual existe a fundada receio de propagação de doença ou infecções graves. Mesmo que fosse pelo tempo estritamente necessário, que no caso daquela doença especificamente era à altura considerada ilimitado. E não é para essa situação que foram pensadas estas alterações, mas nós não sabemos que etiologia tem, que sintomas, que natureza tem a pandemia de amanhã. E, portanto, teria que ser extremamente bem convencido disto e não estou neste momento e, portanto, creio que é impossível acompanharmos estas propostas. Indo para o artigo 19. Eu devo dizer que aquilo que disse antes para o artigo 27º aqui também se aplica. Eu tenho orgulho da maneira como o país reagiu à pandemia, acho que não sou o único, acho que a vários níveis todos nós temos. Pelo sentido cívico, pela campanha de vacinação que fizemos, pelo Serviço Nacional de Saúde, pelo que os nossos concidadãos fizeram e pela forma como nesta Assembleia da República, estou à vontade para o dizer, não estava aqui na altura e nessa altura o meu partido não estava aqui representado, como vocês, os vossos partidos, os senhores e senhoras deputadas que já aqui estavam, fizeram um debate. Que acho que deu confiança ao país de que tudo o que estava a ser decidido com base num sentido da proporcionalidade, da necessidade, com a razoabilidade. E isto não é dizer pouco, porque eu, há um país que às vezes até me é muito criticado eu seguir tanto a sua atualidade, mas a Hungria acabou de renovar o estado de emergência há 3 dias, com base na argumentação de que, veja-se lá, há 3,5 milhões de imigrantes potenciais na Turquia, não me enganei. Porque há 3,5 milhões de imigrantes potenciais na Turquia, a Hungria renova, já há anos que está sempre a renovar, o estado de emergência. E é o que acontece quando é o Executivo a determinar o estado de emergência e quando é, no caso, um Parlamento que tem uma maioria de 2/3 do partido executivo. Portanto, eu gosto do estado de emergência como ele está na nossa Constituição. Gosto que seja o Presidente da República a suscitar a decretar o estado de emergência, que seja precisa a aprovação da Assembleia da República e depois seja o Executivo a, na prática, a fazer o acompanhamento dele e a sua implementação. Devo dizer que talvez aqui seja um bocadinho toldado ou influenciado pela minha experiência pessoal. Eu tive a sorte, digo bem a sorte, de viver a pandemia na região autónoma dos Açores, com estado de emergência e com cercas municipais na Ilha de São Miguel. E não senti nenhum tipo de descontinuidade ou de dificuldade na resposta à pandemia, por as coisas serem como foram, com a Constituição tal como ela está ainda. Achei que o Governo Regional tomou uma série de medidas que estavam dentro do seu âmbito e que foram adequadas. Acho que pode haver, talvez, aqui espaço para pensarmos numa forma de comunicação mais direta que envolva os parlamentos regionais e que haja menção também ao papel dos governos regionais na execução, portanto, das medidas concretas que acompanham o estado de emergência, mas também aqui estamos longe de estar convencidos e, portanto, por agora, certamente não poderíamos acompanhar, mas abertos ao debate. Em relação às alterações do artigo 27º, na maneira como estão, não vemos que esse debate possa dar frutos no sentido de nos persuadir para já, a não ser que haja alterações na redação de ambas as propostas do PS e do PS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, portanto, para vos dizer que faltam 20 minutos para a questão levantada aqui pela Sra. Deputada, que toda a gente aprovou, e, portanto, vou dar a palavra aos três partidos que fizeram as alterações e, se quiserem acabar o artigo, sabem qual é o tempo que têm. Portanto, primeiro, por parte do PSD, a Sara divide com a Mónica e começa uma delas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começar por dizer algumas coisas em relação ao que assistimos aqui nesta discussão. A primeira, dizer que não há qualquer ligeireza por parte do PSD na forma como abordamos esta matéria. Pelo contrário, há rigor, há compromisso e há identificação de um conjunto de problemas e a apresentação de um conjunto de soluções para esses problemas, problemas esses que resultaram da pandemia e que nós não podemos fechar os olhos. Portanto, se há partido que encarou o problema da pandemia aqui na revisão constitucional, que não foi com ligeireza certamente, foi com rigor e com apresentação de propostas, foi o PSD. Depois dizer o seguinte, é com espanto que 47 anos depois da consagração das autonomias regionais, eu verifico que ainda há um profundo desconhecimento da realidade das regiões autónomas. É só com profundo desconhecimento que eu posso entender algumas considerações que foram aqui feitas a essa medida. Dizer também o seguinte, o que está em causa com a proposta do PSD, o artigo 9, não é o decretamento do estado de emergência, é a execução do estado de emergência. É isso que nós estamos a falar. Estamos aqui a prever que a execução seja atribuída aos governos regionais. Nós sabemos que a experiência assim o determinou. Mas porquê é que nós estamos a fazer esta proposta? Porque a Constituição é omissa em dizer quem é que é a entidade competente para o fazer. A Constituição o que diz é atribui um conjunto de poderes ao representante da República que, conforme aqui já referi, não há dúvidas nenhumas que os representantes da República não têm competência nesta matéria neste momento, fruto da revisão constitucional de 2004. Também o Governo da República não pode, nem tem esse poder, executar nas regiões autónomas o estado de emergência. Eu vou explicar porque se houvesse algum conhecimento sobre a realidade regional, percebia-se facilmente porque é. Há a administração sul-central e a administração regional. O Governo da República não tem qualquer poder ou qualquer interferência na administração regional, nomeadamente nos serviços regionais de saúde. Portanto, é uma realidade jurídica o que eu estou a dizer. E, portanto, só há aqui uma solução, que é a solução de se atribuir o poder da execução aos governos regionais, que foi o que aconteceu na pandemia. E eu quero aqui, até com este exemplo, tentar ridicularizar, se calhar tentar fazer com que se perceba o que eu estou aqui a dizer. Vamos imaginar que na pandemia os governos regionais não tenham feito nada, porque a Constituição não nos atribui competência clara para a execução do estado de emergência. O que é que teria acontecido nas regiões autónomas? teria sido enviado um emissário do Governo da República para